Vai começar. Aposta Cast.
Nesse episódio do Aposta Cast, nós analisamos junto com Fernando Pereira o campeonato italiano. Tentamos fazer aquelas piadas que ninguém dá risada, mas teve algum conteúdo sério. Bruno, você indicaria o campeonato italiano para alguém apostar e tentar ganhar uma grana?
Muito, muito, cara. E o campeonato italiano é um campeonato cheio de gols, né? E por quê? Porque eles manjam tudo, né? Manjam de futebol, manjam massa.
Mangiare, felice e bola para frente, né? Só quem escutar esse programa vai saber a opinião do Fernando sobre os times e manter um ranking. Pré-campeonato é muito importante e rodada a rodada você vai se atualizando. Não deixe de escutar
no iTunes, no Spotify e, claro, aqui no SoundCloud.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Começando mais um ApostaCast, o podcast do Aposta 10. Eu sou Rodrigo Disconzi e tenho a companhia hoje para falar sobre o campeonato italiano do cara que sabe tudo, um pouco de tudo e bastante sobre algumas coisas. O nome desse companheiro de trabalho todo mundo já conhece, porque ele é o cara que sempre vem de Kombi para participar dos programas. Tudo bom, Fernando Pereira?
E aí, Rodrigo? Tudo bom? E aí, Bruno? Tudo certo?
E aí, rapaz?
Eu imaginei você fazendo uma macarronada aí.
Trouxe para nós a massa? Bora?
Brincar com as palavras italianas é muito divertido tudo, mas o assunto aqui é sério. Esse programa hoje a gente vai tentar mastigar, facilitar o pessoal que está escutando para apostar. Apostar, fazer apostas, tentar ganhar dinheiro, extrair valor da Série A. O Fernando Pereira é um apostador e um tipo com características aí bem sui generis, o seu jeito de apostar, mas ele conhece bem do futebol europeu, tem se especializado aos poucos, né, Fernando? Cada vez um pouco mais, é isso?
Isso. É, antigamente eu trabalhava muito com a Liga Inglesa, né? Agora gostei muito durante essa pandemia aí, quando voltou, peguei bastante campeonato italiano e foi um dos campeonatos que eu mais gostei, né? Uhum. E até por ter times mais equilibrados, assim, é o modo que eu gosto de trabalhar, né? Além de ser mais legal de assistir também, né?
Certo, certo. O Fernando chegou a pegar o campeonato italiano que eu passava na Band e tal, os Domingão, tudo.
Sim, na época que eram 3 estrangeiros pra cada e o pessoal levava a maioria de seleções. É, Lothar Matthaus e Klinsmann na Internacional.
E hoje é 3 italianos pra cada?
É, agora a regra é que tem que ter pelo menos 3.
Agora é mais estrangeiro do que italiano, mas aí peguei bastante assim nessa época. Era um campeonato bem equilibrado, né? Era o mais difícil do mundo.
Muito brasileiro jogando lá. Melhores aí que foram pra fora passaram por. Bom, a temporada desse ano nós temos a Juventus, a moleque travessa deles. Perdi pro Bruno essa. Bruno, adivinha quantos títulos consecutivos que a Juve ganhou agora em sequência, contando o último?
Eu acho que foram 12, né? É isso?
Pô, acho que eu tô bem, cara. Eu não sabia. Eu ia errar também. O quantas são, Fernando?
Foram 9 e agora tá indo em busca da La Décima, né? Não é La Décima porque eu não sei como que fala em italiano.
Vamos lá. Uni, Duni, Te, Salame, Mingue. Já perdi a conta. Bom, a Juventus surpreendeu todo mundo, mandou embora um técnico campeão, Maurizio Sarri, e simplesmente colocou no seu lugar o meio-campista mundialmente famoso, o Andrea Pirlo. Ele um pouquinho antes tinha sido indicado para ser técnico do time sub-23 da Juventus, né? De repente parou no time principal. E claro, é uma surpresa para todo mundo ver o cara com pouca experiência sendo contratado para comandar um dos melhores times do mundo. E vai ser interessante ver, né, como é que ele reage, porque é um cara que, pelo que ele fala, pelo que ele transmite nas entrevistas, nos comentários, tudo, parece um cara inteligente, tudo, mas aí a ser um bom técnico, como é que é a experiência tua, a tua visão sobre esses caras que foram jogadores bons e se tornam técnicos, por gentileza, Fernando?
Cara, é meio complicado isso daí, né? Nós temos o Zidane, que mesmo conquistando tudo que ele conquistou com o Real, você sempre tem um pé atrás com ele de, pô, será que esse cara é bom treinador mesmo? Ele era um jogador fantástico, né? E aí fica essa questão, né? Porque a maioria dos jogadores, dos treinadores que eram ex-jogadores, nem todos eram bons jogadores, né? Tipo, o Luxemburgo era um jogador meia boca. Mas aí você tem jogadores também que pouca gente lembra deles como jogadores, mas foram bons técnicos. Tele Santana era um excelente jogador para a época dele, Evaristo de Macedo. E na Itália tá acontecendo muito agora isso, né? Tem o...
Gattuso?
O Gattuso fez um excelente... O Gattuso acho que foi a maior surpresa como treinador do Napoli aí que eu tive, assim. Eu esperava que o time ia cair muito e ele fez um trabalho melhor que o Ancelotti, né?
Interessante.
Para todos, assim, é um dos... Que também é jogador, né? É um dos melhores, um dos melhores treinadores, assim, da história, né? Que também tá indo bem no Everton, né? Mas no Napoli, assim, o Gattuso entrou e conseguiu colocar ordem, assim, interno. O time é bom. E melhorou a equipe, né? A equipe foi bem na Champions, fez bons jogos. Então ele conseguiu aí recuperar muita coisa, além de ter ganho a Copa Itália, né?
Sim.
E falando assim da Juventus, no caso do Pirlo, eles devem tentar mesmo que o Zidane conseguiu no Real, né? Um cara ali... Fora que o custo financeiro, assim como no Brasil, os times italianos também sofreram bastante financeiramente. E no caso deles tem outros poréns também, né? Tem fair play financeiro, essas coisas. E no mercado também a Juventus não enxergava nenhum treinador, né? O Sarri, assim, foi um pouco decepcionante, né? Eu esperava mais, assim, dele. E o desafio da Juventus agora é vencer a Champions, né? Ou pelo menos voltar à final. Que ao contrário do Milan, né? O Milan era aquele time. A Juventus é muito marcada pelos vice-campeonatos na Champions, né? Quer esse título aí de qualquer jeito.
Ok. Quem vai disputar com a Juve esse título? De cara, assim, para não perder tempo na nossa lista aqui de prioridades.
Ah, a Internazionale vem muito forte, né? Já o ano passado, é que assim, a gente olha a tabela e vê que foi um ponto atrás a Internazionale. Porém, a Juventus conquistou o título por antecipação, né? Então, mas a Internazionale, assim, hoje olhando, assim, é o time... que tem mais cara, tem mais talento, mas falta alguma coisa ainda pro time, né? Aí buscou o Suárez, tá buscando outros jogadores ali, falou até em Messi, né? Apesar de ser quase impossível trazer um Messi, mas é um time muito forte. O Milan eu não coloco no título esse ano, mas eles estão, eles recuperaram assim, aquela confiança. O Stefano Pioli deu aquela corrida e todo mundo falando mal do cara, né? Analista de futebol é um caramba, né? O bom era o outro cara que tava perdendo, né? Tipo o Diniz aqui do São Paulo, né? É o deus dos jornalistas, né? Mas, assim, e o Milan tá recuperando. Fora o Ibra ali. Então, o Milan pode ficar ali, a espreita ali. O ano passado já foi bem complicado pra Juve. Só que ela consegue manter regularidade. A gente teve períodos ali que a Lazio tava pra ter liderança, a Inter também, eles tropeçavam. Então, esse ano eu espero que vai ser bem mais... difícil, assim, a disputa. Mas eu coloco a Inter, assim, como principal. Não sei se a Atalanta vai conseguir manter aquele ritmo, né?
Aquela pegada
mas
forte.
Mas é um time também forte. É, aí você tem Napoli, tem Milan...
Ali mas o Napoli, né? Caiu muito. Ele era tido como o segundo melhor força nos últimos anos. Mas o que aconteceu de errado com ele? Você tem alguma opinião formada?
Financeiramente, o Napoli sofre um pouco mais, né? Napoli não é uma região tão rica, né, assim como as outras, né, então ele não é um time tão rico, e assim, a realidade dele é essa mesmo, né, ficar ali, não é a briga por título, mas é ganhar uma Copa Itália, fazer uma boa Champions ali, chegar na Champions, não é a realidade dele mesmo disputar o título no momento, nos últimos anos conseguiu, mas ia ser difícil manter aquilo ali, né, sobretudo com o investimento das outras equipes, né. De uma Inter que tá... O Milan tem um investimento muito alto, mas o dinheiro não tava indo bem. E agora parece que tá encaixando, mas o Milan também tem um investidor fora. A Roma é uma decepção, né? Colocou um investidor novo, mas logo... A gente vai falar da primeira rodada, Aí eu vou explicar o que aconteceu com a Roma, mas ela teve ali um investidor, e tem muito time ainda tradicional, né? Mas que é Fiorentina, que tem o Ribéry, né?
O Ribeirinho.
Tem o Parma, Beira-Rio, que não é mais aquele antigamente um time.
Por falar em Beira-Rio, assim, hoje tem Grenal. Opa, não vamos sair do assunto, eu tô louco pra falar do Grenal. Mas já estamos falando do italiano.
É tipo Corinthians e Palmeiras, jogo feio. Clássico tem sido jogo feio no
Muita
Brasil.
Muita expectativa então, e pouco rendimento.
Aí chega Corinthians e Palmeiras, Inter e Grêmio. Aí chega aquele jogo que não dá nem pra assistir o jogo direito.
Vamos falar aqui do campeonato italiano, então. Você comentou dos times que vão lutar pelo título junto com a Juve. Listou o Milan, a Atalanta, a Roma. Eu nunca sei se fala a Roma, mas enfim, a gente entende, né?
Cara, falaram ali pra mim, mas agora eu já também esqueci, então se
não tiver aí... O Lazio é um time experiente e brabo, né? Ele também tem que estar colocado na lista, assim,
como assim, eu não Napoli. Tenho muita simpatia pelo time, mas ele é forte. Também tem um dos melhores jogadores ali, que é o Immobile, né? Ciro Immobile faz muito gol. E mais título mesmo é Juve. E aí, talvez uma surpresa, assim, ano passado o Lazio foi a surpresa, né? E esse ano, vamos ver se o Milan consegue fazer uma graça ali. O campeonato italiano é legal, assim, principalmente para quem acompanhou aquele final dos anos 80 para começo dos anos 90. As camisas fortes, né? Tem muita tradição ali, né? Fiorentina, o Torino, mesmo sem ganhar títulos, tem camisas. O ano passado o Cagliari fez um campeonato legal, Verona também, Bolonha, um bom time.
Cara, então, fico pensando em comida, cara, fico falando essas palavras, eu fico Bolonha, Parma, pizza e molho.
Lembra de macarrão.
Nossa,
de
tudo.
Macarrão.
Carboidrato, hein? Tudo carboidrato.
Ai, ai, ai. Então, o Arturo Vidal, acho que tava tendo uma negociação, não sei se fechou aí, né?
Foi, tá fechado com a Inter.
Olha,
fechou
aí
com a Inter agora. Então a Inter tá pegando os refugos ali do Barcelona.
Mas claro, a gente sabe que a tendência é do jogador, que nem o Arthur Vidal, por exemplo, é perder o ímpeto pela idade, porque joga que nem um animal, né? ou seja...
É que assim, no Barça, cara, é bem difícil jogar, né? É bem difícil. Não é todo jogador que consegue. A gente vai voltar a falar sobre o jogador, sobre ele, o menino Ney, né? Ney se encaixou no Barça. É muito difícil se encaixar naquele time ali, mas ele se encaixou. Quantos lá não deram errado? Griezmann, Felipe Coutinho, quem mais também? Arthur mesmo aí do Grêmio. Chegou, era o novo, sei lá, Clodoaldo, chegou lá, já virou moeda de troca, tá na Juve agora, né? Então é bem difícil se encaixar lá. Talvez para a Inter ele consiga. Eu acho que o campeonato italiano para ele vai ser um campeonato mais legal para ele disputar. É mais pegado, né? Do que o campeonato espanhol. Né? Apesar do campeonato espanhol ter mais cartões e o campeonato italiano ser um campeonato de gols agora, né? A gente já conversou ano passado, no final da temporada, o campeonato italiano hoje é um campeonato de gols, né?
Sim, isso é importantíssimo, é um ponto fundamental, porque toda a impressão que tinha do como é que é o nome do estilo de jogo que tinha, o líbero, como é que era?
Era o Calcionaccio.
Catenaccio. Isso, catenaccio. É o Calcio, é o futebol, e o Catenaccio, que tinha um líbero e tal, que revolucionou o jeito de jogar tudo. Firme e tal, não sei o que, chegou pra seleção, até foi levado, mas que agora mudou, e pegou muita gente de surpresa, tá? O cara que não tá bem ligado com as mudanças, principalmente aí nessa pausa, nesse break da pandemia aí, notou que voltou o campeonato forte, as linhas tudo abrindo em 3 gols, 2.75, diferente do brasileiro que abre com 2, 1.75. Loucura completa.
Não foi uma primeira rodada de tantos gols, até porque teve bastante jogo, teve 3 jogos adiados, né? Times tipo Atalanta, Inter, que estavam envolvidas em outras competições, estavam até a final ali, né, da Europa League, chegaram em fases, mas aí tiveram jogos adiados. Na verdade, eu nem lembro porque foram jogos adiados ali, tem que dar uma olhada, mas agora,
a nesse primeira rodada semana, não a gente teve vai ter alguns jogos.
Não teve 3 jogos, agora a gente vai ter 3 jogos aí, a gente vai ter uma rodada cheia a partir de sábado, né? Vamos ter sábado, domingo e um jogo segunda. Então vai ter bastante jogo legal, tipo, vai ter um Roma e Juventus, um Inter e Fiorentina, né? Então, jogos bem legais. Tem uma Sampdoria e Benevento também, que é bem, bem legal também de assistir. Benevento é o da bruxinha lá no símbolo.
Então,
bem interessante isso.
Então, nós estamos falando da parte de cima, a gente pode até voltar a falar daqui a pouquinho, mas a gente tem que falar, claro, dos times que subiram, que são os caçulas aí. Esse ano vieram o Benevento, o vento bacana, o vento do bem, o Crotone, que eu acho que é aquele tipo, aquele pãozinho que você põe em cima da sopa, e o Spezia, a pizza speciale. Enfim, a gente conhece de nome e tal, eu apostei mais da minha vida nesse Crotone, de vez em quando no Spezia, mas enfim, são times como qualquer lugar do mundo que a gente espera que eles tenham dificuldade para encarar os times irmãos maiores, grandes aí, financeiramente, por não estar acostumado. Dizem que o Benevento até pode ter uma chancezinha de ir um pouco melhor do que se espera. A última vez que eles subiram, eles levaram um sacode brabo, levaram uma porrada de gol e tal, e voltaram. Diz que eles podem até preparar. O técnico deles é o Pippo Inzaghi. Não é o mesmo Inzaghi que era artilheiro, não, né? Ou é?
É o mesmo Inzaghi, é igual o irmão dele, né, que tem também, e tem o Montella também, né, que tem vários centroavantes. Pippo Inzaghi eu acho que é o melhor artilheiro ruim, né, de todos os tempos, né.
O cara não fazia gol.
Um cara, ele fazia gol, toda final de Champions lá que o Milan chegava, ele tava metia dois gols, e ele comemorava que nem um maluco, né. Todo mundo gostava muito do Pippo, né.
Praticamente o Túlio italiano, né.
Quem?
Cara, ele era...
O Túlio.
Ah, o Túlio. O Túlio
era o cara que mal sabia dominar uma bola, né? Mas acho que o Inzaghi conseguia ser, assim, menos técnico do que o Túlio. Acho que ele conseguia ser menos técnico. Mas ele era aquele cara que tava sempre bem posicionado, ele matava e fazia uns gols até legais, né? Fazia alguns golaços lá. Ele fez vários gols, assim, finais de Champions. O Benevento, ele disputou, né, uma vez só a Série A e ficou em último lugar. Faz pouco tempo. É um time que vem crescendo nos últimos anos, né? Mas não tem, assim, tantos. Talvez, assim, o que pode fazer a diferença para eles é que faz pouco tempo que eles disputaram, né? Uhum. Então ele manteve a mesma equipe. Tem muito jogador jovem também, né? Tentaram fazer uma junção ali entre experiência e jogadores, assim, jovens. O Crotone, né? A melhor participação dele em um campeonato italiano foi uma 17ª colocação. Ou seja, também chega para tentar, assim,
se manter,
seguir,
né,
na elite, mas vai ser muito difícil. Acho difícil o Crotone conseguir qualquer coisa, assim.
É um time caseirão, né? Um time que não vai contratar muito, não tem grana.
4-1 da Gênua
E o Gênua é um time também cotado para cair, ou seja, já começou levando uma bordoada na orelha.
Gênua é o time que tem um clássico mais legal, né? O derby de La Lanterna com a Sampdoria.
La Lanterna. É, verdade. Mas a Sampdoria é só um nome. A Sampdoria não luta pela Lanterna, tá sempre lá pra cima.
Não, é que La Lanterna não tem a ver com
eu sei, só o nome.
O Spezia vai disputar pela primeira vez, né?
Sim, eu ia comentar isso.
E aí, ele era um time muito famoso na Série B, sempre batia, né? Nos playoffs de acesso, por isso que até a gente apostava bastante nele, porque ele sempre chegava naquele playoff de acesso, que era final de temporada europeia, e a gente acabava pegando essas apostas, que era afunilava ali, sobrava esses jogos, né?
Isso, por falta do que fazer.
Não, mas a gente pega muito, La Liga mesmo, né? Na Liga Adelante, Bundesliga, a gente acaba pegando esses jogos decisivos, que eles acabam sendo legais também de trabalhar, tem bastante emoção, bastante gol e tal. Então ele tem um escudeto honorário, cara. Isso daí é bem legal, porque ele venceu um campeonato italiano ali, que não era Série A, durante a Segunda Guerra, né?
Ah.
Então ele tem um campeonato, um escudeto honorário, né? Lembrando ali que tem algumas coisas legais, né? O campeonato italiano é o Calcio, o título fala que é o escudeto, né?
Uhum.
Então tem coisas bem, bem legais aí. Mas eu acho que esses três aí vai ser difícil sair da luta contra o rebaixamento. Tem o Genoa também que deve lutar.
O Udinese, que também é um time que tem rondado aí, namorado.
O Udinese fica lá no meio da tabela para baixo também, né? Se tropeçar muito, pode chegar ali também. Porque a diferença assim, de alguns clubes assim, é bem grande, né? Você tem um Sassuolo que conseguiu já se pegar ali pro meio da tabela. Você tem o Verona, que foi muito bem no ano passado. A gente não sabe.
Era um time de sobe e desce, segundona e tal.
Ele estreou com 0-0 com a Roma e ganhou os pontos. Porque o Roma escalou um jogador irregular, né? Olha isso, que cara. Beleza, a gente acha que é só o Brasil. Os caras conseguem fazer até. Mas só que, no caso, o diretor falou que foi ele mesmo e pediu demissão, né? Ao contrário do Brasil, que se acontece um erro, o cara some, né? Ele pelo menos assumiu o erro dele, né? E se passou aí.
Mas pro clube, pro clube é tranquilo, né? O cara põe a culpa no cara, demite e vai embora, né? Mas enfim.
Foi um ponto só, pelo menos não teve.
Claro, eles empataram o jogo.
É porque eles empataram. Se eles tivessem vencido, já seria algo mais pesado. Mas mesmo assim, foi uma atuação decepcionante. O Ibra chegou on fire, né? Já meteu 2 gols no Bolonha.
Cara, incrível.
E foi um jogo difícil, cara. Foi um jogo... Poeta, joga demais. E o pessoal falando que ele ia vir pro Brasil. O pessoal é meio louco, né? Imagina o Ibra jogando aqui no Brasil. Se às vezes parece que é um juvenil jogando contra um time profissional, né? Imagina o Ibra jogando contra esses caras aí. Imagina o nível que seria aqui do Brasil, né?
Eles estão acostumados a outra coisa, cara. Por exemplo, eu não esqueço aquelas imagens dos times chegando para os jogos da Champions League, né? Cara, é pompa e circunstância. O Ibra é um cara que vem todo de terno, sobretudo, não sei o que, moda. Acaba o jogo, eles vão para um restaurante, todos vão jantarem juntos, não sei o que. Cara, aqui no Brasil é uma bagunça generalizada, é outro mundo. Os caras avaliam isso também, sabe?
Além da bagunça, o nível é muito fraco, né? Se fosse ainda um nível alto, você poderia até pesar, né? Mas o nível é muito fraco. Se você colocasse um futebol, sei lá, de 25, 30 anos atrás, você até poderia... Não tinha a parte financeira.
Mas tem um negócio importante, assim. A gente, quando termina o jogo de futebol, a gente come um cachorro quente, né? Vai ali no espetinho de gato, termina num funk. Show de bola também, né?
Imagina ele sendo marcado ali pelo Danilo Avelar, cara.
E grita ainda, velho barreiro pra todo mundo.
Imagina ele no jogo do Coxa ali, cara. Saindo ali do Couto Pereira depois. Onde que ele ia aí, Rodrigo?
Se o cara vacilar, nossa, ele cai umas quebradas brabas ali.
Pô, aquela baixada lá do Paraná, o cara sai ali daquele estádio ali. Não... Até medo ali, nem o Uber chega naquele negócio.
Não, ele sai pro aeroporto, né?
E se ele errar ali, meu Deus do céu.
Então, vamos seguir a lógica aí do rebaixamento. Nas minhas pesquisas aqui, chegaram a colocar o Parma como possível candidato a ter cuidado para não ficar ali embaixo, apesar de eles terem ficado em 11º na última temporada. Você também concorda com isso aí? Eu acho que não, Fernando.
O Parma vem todo ano, né, sendo... É que tá bem equilibrado o campeonato, né?
Uhum.
Assim, na análise mesmo do Calciopedia, que é um site bem legal sobre o campeonato italiano, uhum, eles falam que o Parma tem que estar com sinal alerta, né? Porque diante da pandemia, eles fizeram o time perder muito dinheiro, né? Eles não contrataram, tiveram um orçamento já comprometido, né? Então, uhum, eles não chegam com um time muito reforçado. Então, tem que dar uma olhada, assim, tem que observar o time. Ele precisa somar pontos aí para tentar, né? Para não tentar ficar ali embaixo. Mas, segundo, assim, as análises mesmo. E até também do La Gazzetta dello Sport, ele tá colocando o Parma ali como um time. O primeiro jogo foi um jogo normal, né? Uma derrota pro Napoli, nada demais. Foi um jogo razoável do time. Não é algo de outro mundo ele perder pro Napoli em casa, né? Mas ele jogou bem mal, ele foi dominado totalmente pelo Napoli.
Jogando em casa.
Jogando em casa. Então, assim, o Parma chega ali. É que eu acho que tem times...
Claro, o Spezia, o Crotone, o Benevento, o Udinese e o Genova, principalmente. E depois o Verona. Então tem 6 ali na fila até entrar possivelmente o Parma. Mas, enfim, o meio de tabela talvez provavelmente para baixo. A impressão que eu tenho é que daí desse grupo aí de meiuca... A gente tem a tendência a colocar o Cagliari, não sei se fala Cagliari, Cagliari, Cagliari. Ou Cagliari, para baixo também. E o Sampdoria para cima. Mas de repente não é bem assim, né? O que você acha da colocação desses dois times?
Eu acho Cagliari um pouco melhor que a Sampdoria, assim.
Por isso eu quero perguntar, porque eu também... Mudaram um pouco. Isso, a minha pesquisa apontou isso e para mim foi meio suspeito. Aí eu quero a opinião de quem entende.
Eles mudaram um treinador, né? Então por isso que ficou um pouco de... E perderam alguns titulares, né? O Nangolan voltou ali, né, pra Inter, se eu não me engano, né? Ele tinha ido acompanhar a esposa dele lá, né, que tava doente. Então perdeu alguns jogadores, mas é um time bem interessante. É que talvez pese, o que pese é assim, a mudança de treinador, né? Se você pega, por exemplo, o Spezia ali, que mesmo que deva lutar, o time já tem um treinador, né? Já faz bastante tempo, já tem o cara já vai para a segunda temporada, o Pipo Inzaghi já tá na segunda temporada com o Benevento. Aí você tem o Crotone também, já vai para a terceira temporada com o Giovanni Stroppa, enquanto o Cagliari chega com uma equipe bem renovada, né? Então isso daí pode pesar. Mas, assim, olhando previamente, eu não vejo um time para ficar, brigar por rebaixamento, não. Vai ficar ali no meio da tabela. E para mim, a Sampdoria tem mais chances de cair do que ele.
O elenco me parece que é meio mal formado, né? Não ajuda muito o Ranieri.
Eu sou um torcedor, eu tenho simpatia pela Sampdoria, pela camisa.
Pelo passado.
Acho que é muito bonito. Vou comprar ela. Mas e o treinador também, né? Você tem o Ranieri lá. Eu não consigo, apesar daquele título com o Leicester, eu não consigo confiar nele, cara. Não consigo, assim, de um trabalho a longo prazo, né? Ele até começou bem ali na Sampdoria no final da temporada passada, salvou o time do rebaixamento, mas eu não confio nele. E tem também o artilheiro, né? Um veterano ali, o Quagliarella. É Quagliarella. Aí, falamos certo. É quebra-língua, né? Cadê o Bruno pra falar também?
Chama ele de Fábio, cara. O primeiro nome dele é Fábio.
Não? Fábio, pronto. E a Sampdoria, pra quem torce pra ela, é chamado de Blucerati.
É Blucerati. Ou Dória, né? Dória, Sampdoria. Isso aí, daqui a pouco vão bloquear a gente achando que é coisa política esse negócio. Pra mudar já o nome já. Mas eu gosto, assim, da
Gurlami, chama ele de Gurlami.
Aí vou estar ali pra ficar entre os últimos, né? Eu acho que é no meio da tabela pra baixo. Não deve ficar, não deve ser rebaixado, eu acho que tem times piores, mas vai ficar do meio pra baixo aí a Samp, né?
Uma briga boa, né? Briga boa pro rebaixamento aí, né?
Tem.
É mais difícil dizer quem vai cair.
Ah, não. É bem mais difícil você enxergar aqui quem vai cair, né? No ano passado mesmo a gente teve... alguns times assim que pareciam que iriam surpreender, né? E aí acabaram caindo de rendimento. A própria Sampdoria passou muito tempo na perto da zona do rebaixamento. O Genoa, que é o maior rival dela, também, né? Ficou ali na zona de rebaixamento. E no final conseguiram se salvar. A própria Fiorentina foi péssima na temporada passada, né? E esse ano já começou. Vamos ver se consegue se manter, né? A Fiorentina é um time para ficar no G8.
Então, a gente vai estar falando agora do grupo do meio, da meiuca da tabela, e você vai me explicar se eu devo acrescentar a Fiorentina como top 8 ou 9, 10, 11 junto com os times que eu vou falar agora, que são o Torino, Bolonha e Sassuolo. O Sassuolo é um time que subiu, acho, faz pouco tempo, né? E que levava umas goleadas assim estranhas de 9-0 às vezes, aí outro jogo ganhava de 4-1. Lembra um pouco o Atlanta, mas é no lado ruim da lembrança, as goleadas que toma, mas é um futebol meio diferentão, né? A Fiorentina, que tem o Ribeirinho, é isso?
É, o Ribeirinho. Tem a Fiorentina, tem o Ribeirinho, tinha o Pedro também, né, que veio
pro
Flamengo, e aí tem um time ali, mas não tem um time de tantos nomes não, né? Tem o Chiesa, que é um bom meio campista também. Então
jogou aqui no Nordeste, né, o Chiesa?
O Chiesa tá ali, né? Foi multado por furar a quarentena. Então a Fiore tá ali. O Torino que você passou, eu já acho, eu já fico um pé um pouco atrás com o Torino, né?
Sim.
É um time que nos últimos anos vem... tem bons jogadores, né? Chegou um treinador novo e talvez o time pode melhorar. Mas tem um ataque de respeito, né? Tem o Belotti, que joga muita boa, né? O André, joga muita bola, né? O André Belotti. Então ele pode fazer a diferença aí. Tem o Lianco, né? Torcedor São Paulino, que tá com saudade. E o Bremer, também, outro defensor ali. Sim. Então tem um time razoável, tem que saber como vai ser o trabalho do treinador, né? Mas...
O Torino também é um time que até um tempo atrás estava segunda divisão, subindo, não estava muito bem cotado ali para ser um time apostável, por exemplo. De repente, em algum momento, ele começou a mostrar um futebol bem empolgante, cativante, e se tornou legal de ver. Mas ultimamente, de novo, ele deu aquela piorada. Assim, eu não considero ele também um time confiável para apostar. Eu não curto. Esses todos que a gente está falando aqui, eu tento evitar apostas em quase todos esses. Aí tendo a entrar de vez em quando na Fiorentina, claro, e no Sassuolo, por ser estilo diferente. Nos outros, quase sempre eu estou indo contra. Aí quando joga entre si, complicou, né? Mas agora a gente começa a falar. E o Bologna, então, é o time mais meia-boca de todos. Esse aí eu não vou nem favor nem contra. Como é que você vê o Bologna? Ele jogou um futebolzinho.
Eu gosto particularmente desse time do Bologna. Acho um time bom. Assim, não bom, né? Assim, tipo, pra ficar no meio da tabela, repetiu o ano passado. E tem praticamente o mesmo elenco. Tem um treinador que foi um bom jogador, que foi o Mihajlovic, né?
Que teve bom jogador.
No ano passado. Então é um time, assim, que vai ficar no meio da tabela também. Não é um time pra pensar em briga. Em briga por Europa League e nem também por rebaixamento, mas deve ficar no meio da tabela ali.
Eu assisti o primeiro jogo deles contra o Milan. O Milan abriu 2-0 ali, não foi tão fácil, mas eu esperava aí mais ação, mais jogo. Fui em over, fui nisso, naquilo, acabou 2-0.
Na primeira eu não fui muito over, assim, eu acabei me indo em over na Fiorentina e na Roma, errei. Aí eu falei, não, agora eu vou mudar um pouco o estilo. Aí no Milan, fui mesmo ao lado do Milan, achava que ia vencer o jogo e foi bem, né?
Vamos falar agora dos times que estão na parte de cima, o top 7. Contando que a Fiorentina tem um jeitão de oitava força, bem melhor, aparentemente, em termos de competitividade do que o Sassuolo, que o Bologna, mas ainda abaixo dos sete times que eu vou citar agora, que é a Roma, Lazio, Milan, Atalanta, Napoli, Internazionale e Juventus. Roma é um time que eu gosto de apostar, acompanhar tudo, mas eu tento não ver os jogos, porque vai, não faz, vai, não faz.
É emocionante, tá... jogos. Eu lembro quando eu comecei a apostar, como quase todo mundo começou, da minha geração, assim, aí foi aquela época de trading, né? Aí você ia naqueles negócios de under limite, aí não sei o que de vitória. E a Roma era um time sofrido, né? Sempre foi um time sofrido. Hoje é mais tranquilo, porque eu não acompanho tanto, já aposto e deixo lá, né? E fico sofrendo. Mas é um time, assim, complicado mesmo. Acho que não vai brigar. O ano passado, o time até apresentou um bom futebol na reta final, né? Venceu alguns jogos interessantes ali, deu trabalho para a Inter, venceu a Juventus, mas pode ter uma baixa grande, né, que é o Dzeko, né, ele está sendo negociado com o Juve, então se ele sair, eu acho que financeiramente é bom para o time, mas vai perder muito, né, é difícil achar um jogador do nível dele para atuar ali.
O time foi comprado, você comentou, né, por novos investidores, são norte-americanos, é isso?
Cara, eu não lembro aqui, deixa eu dar uma olhada só.
Eu tenho informação que são norte-americanos, chama-se The Friedkin Group.
Eles estão com investidores aqui mesmo, mas eu não vi o nome aqui. É essa gestão mesmo que você falou, Friedkin.
Isso. O Roma é o time do galo vermelho, é isso?
O Roma aqui, pra mim, não é um galo.
Não é um galo?
Tipo uma... que tá tomando leite lá, tipo uma... Sei lá que é.
É Roma, claro, é Luba, com os dois bebês que deram origem à cidade de Roma.
Lembrar o nome dele. O Rodrigo é história também, né? O Rodrigo é cultura. Mas o legal do campeonato italiano e campeonato grego é só história.
Sim. Se a gente for pegar o pé da letra, as histórias dos times, os nomes.
Aí é
bacana.
Só
Mas você concorda comigo que a Roma, então, dos sete aí, talvez vá lutar pelo sexto ou sétimo, mais ou menos, por aí? Ou você acha que tem potencial para ir mais para cima?
Ah, eu acho que é no máximo aí, que a Roma não vai conseguir chegar, eu acho, muito longe, não. Até por ser a primeira temporada aí desses investidores, e até pela fase, né? Eles não vão conseguir investir tanta coisa, né? Contratar tantos jogadores nessa janela, e se contratar vai ser na outra, eu acho que a partir do ano que vem a gente vai ter, da próxima temporada a gente pode ter uma diferença. A Atalanta é uma, sei lá, uma incógnita, mas eu acho que vai bem, já faz uns 2-3 anos que o time tá indo bem ali, vai brigar também por Champions League. O Milan já falei, né? A Inter também é um time que pra mim vai brigar. O Napoli é um time bem consistente com o Gattuso. Não sei se vai chegar ali a brigar por título, por alguma coisa, mas é um time consistente. Vai ficar por ali. Vai ser um time chato, de jogar. Vai depender muito aí, o calendário vai ser muito cheio esse ano, né? Então vai depender muito da hora de começar a Champions League, pra ver como que a Juve vai se portar. A Juve entra como grande favorita, né? Não tem como fugir disso. Eu acho ela ainda bem melhor. A Inter tropeça demais, né? E ainda teve esse rolo aí do Suárez. O Suárez talvez podia dar um up ali. Apesar de ele não estar bem no Barcelona, eu acho que ele daria um up ali. O estilo de
renova,
jogo,
né? Refresca.
Hoje é melhor. O cara também vai entrar renovado ali, né? Mas, assim, a Juventus, pra mim, entra muito à frente. Né? Paulo Dybala, né? Paulo Dybala e o Cristiano Ronaldo, então entra muito à frente. Talvez ali o que pode atrapalhar o time é na Champions, né? Algum chaveamento que tiver ali, alguma coisa, pode até atrapalhar a equipe, mas de resto acho difícil.
O elenco da Inter ali com Lukaku, Lautaro Martinez, Christian Eriksen, Alexis Sanchez, então é um bom time ali pra frente, né?
Sim, a Inter assim, O grande problema da Inter, assim, sei lá, é conseguir os resultados, né? Conseguir um time mais, digamos assim, como que eu posso falar assim, sem falar que eles são amarelos? Não é um time amarelão, mas falta aquela coisa, sabe, como o Flamengo tá, de não vai, vai, não vai. E aí foi com o Jorge Jesus. Então é isso daí. Tá faltando aquele empurrão. O time em si é muito bom. É o time que dá pra bater de frente com a Juve. Mas falta ainda algumas coisas, né?
Mas sabe o que eu até que entendi a tua análise? Porque eu também tenho essa impressão. O time que vai e não acaba fundo. Aí não adianta. Sim.
É igual a Juve na Champions, cara. É a Juve na Champions... É a interna. Mas assim, se o time conseguir manter essa regularidade no início, e aí entrar a Champions League, aí dependendo o que acontecer ali, os grupos, excesso de jogos, o Ronaldo já tá mais velho, né? Ele vai ter bastante coisa para disputar nessa temporada. Então aí pode. Porque assim, mesmo o Cristiano Ronaldo com toda a cidade, ele faz muita diferença. Ele não é o Messi, né? E vai pegar a bola ali, mas ele faz muita diferença, ele faz gols, ele cobra falta, e o Dybala tá tentando fazer isso, né? Mas eu acho
uma pergunta legal. Uma pergunta boa. Que time que vai jogar o tal do Donnarumma, que pega tudo? É goleiro, né? Não é um goleirão?
Tem o Donnarumma goleiro, que é do Milan, e tem o Donnarumma atacante também.
Ah, eu perguntei porque eu tô viajando e tô confundindo, mas tem um que é goleiro que pega muito, né? Donnarumma.
Sim, ele é
goleiro
da seleção, ele começou muito
novo. Gianluigi.
Até brigou com o Milan, quase saiu do time, mas seguiu depois. Ele é um excelente goleiro. A Itália tem, né, a tradição de ter bons goleiros, né? Sempre teve. Uhum. Então é um país ali. Eu acho que esse campeonato italiano, assim, só fica abaixo hoje pra mim da Premier League, assim, de acompanhar, né? De competitividade, assim, eu acho que só fica abaixo.
Você prefere o italiano do que a Bundesliga,
Eu prefiro, eu acho que o Bayern tem um domínio maior do que a Juventus tem. Talvez pelo... Não que eu não goste do campeonato da Bundesliga. Eu acho o campeonato bem legal. Mas eu acho que a distância dos times para a Juve é menor do que a distância dos times da Bundesliga para o Bayern. Então, sim, isso que é, que é... Na verdade, eu gosto dos dois campeonatos, né? Mas uhum, o italiano tem isso e tem times com mais... É, pra gente, né? Não que tenha mais tradição, porque... Mas, assim, pra gente tem aquela lembrança melhor, né? Eu gosto mais do campeonato italiano por isso. Mas o alemão, o que atrapalha isso mesmo é a diferença, que o Bayern é muito acima dos demais, né? E a Juve não é tão acima. Ela ganhou no último ano, mas ela não ganhou da forma que o Bayern ganhou, né? O Bayern atropelava todo mundo, 5-0, 8, né? Então aí perde até a graça, mas da Juve aí vai ser um campeonato bem legal. É tipo, vamos ver se alguém vai tirar esse décimo título dela, né? Ela tá ampliando recordes. E o curioso é que veio logo depois daquele rebaixamento dela, né? Ela foi rebaixada ali pelo envolvimento e manipulação de apostas, né?
Dureza.
Acho que foi 2006, né? É, da Copa. A Itália foi campeã do mundo, aí teve essa explosão. Tanto que o título não foi nem tão comemorado. E aí a Itália entrou naquela coisa de sair tudo errado. Perdeu da Nova Zelândia na Copa do Mundo, na primeira fase. Foi eliminada. É, depois de 2014 também fez uma campanha péssima, caiu na primeira fase, era um grupo mais difícil, mas caiu na primeira fase, acho que para Inglaterra e Uruguai, e aí foi em 2018, ficou fora da Copa, né? Então a Itália tá se reconstruindo aí, e é um futebol bem legal esse futebol italiano. Acredito que daqui um tempo aí a gente pode ver a Itália de novo forte, com os times aí também forte da Itália, né? Vamos ver se eles conseguem bater de frente com a Inglaterra e com o Real e Barcelona, né?
Beleza. Como todo programa, a gente tem uns quadrinhos interessantes aqui. E agora o quadro é Perdido na Tradução.
A gente pegou alguns nomes, né? Que pode ser o nome de time de futebol da primeira, da segunda divisão da Itália. Ou então, é um nome de jogadores, né? Principais aí, que estão jogando na Itália, tá? E aí a gente colocou... A gente colocou o nome dele em italiano para ver como é que ficaria a resposta em português, a tradução do tradutor Google.
Rapaz do céu.
E tu sabe que o tradutor Google não faz aquela tradução, né? Tipo, né? Legal.
Peraí. Vamos colocar aqui. É que eu fiquei emocionado quando eu vi que a vacina chegou.
Chegou.
Igreja.
É esse daí, igreja?
Igreja. Isso. Nossa, eu também não sei, cara. Pensar. Igreja.
Vou dar uma dica.
Não, deixa eu pensar.
É um jogador.
Tá certo esse daí?
Julio Iglesias.
Jogador. Igreja, foi jogador, cara, né? Foi
às goleiro, vezes né? Eu, às vezes tu, como é que é? Por tanto tempo que não
sei. Dia que me queiras. rapaz, igreja, cara. Igreja, church.
Coração apaixonado.
O cara tá lindo. Rapaz, eu não sei igreja. É um jogador?
É um jogador.
Agora, cara, pode dar dica.
Não, é um jogador. É um jogador.
É um jogador, eu não posso falar. É um jogador.
É da seleção na Itália?
Não, é italiano. Nem
primeira divisão?
É, primeira divisão.
Quantas sílabas?
Não. Acabou. O jogador é o Federico Chiesa.
Puta, só porque eu falei dele. Eu falei Chiesa. Sobre ele. Igreja, cara.
Chiesa.
Assim, que isso? Que trocadilho infame?
Mas não foi eu. Foi o
tradutor. Não tem como. Isso não dá.
Vai outro.
Vai outro. Chiesa,
esse daí eu não ia acertar nunca.
vamos outro, vai lá.
Propriedade.
Rapaz do céu, propriedade agora. Isso aqui é um time.
Não, um time? Não é. Não é um time.
Aqui, pariu, um jogador.
Propriedade, também. Tradução?
É. Tradução é propriedade.
Já sei. Cosa Nostra! Cosa Nostra! Cara.
Cantina.
Caramba, cara. Propriedade. Pera um pouco.
Cantina.
Não vai entrar no Google.
Mas você jogar no Google, que você acha que o propriedade vai sair o nome do cara ali.
Casa Nova.
Casa Nova. Mas se tu pensar um pouquinho, tem a ver, cara. Tem um pouquinho.
Ai,
o Pátio tem outro casa, Casa Grande.
É, o Casão, né? O Casão jogou na Itália. Ele sempre fala, sempre a mesma história. O Casão tá ficando velho.
Eu joguei bastante vezes na Itália.
Pô, uma loucura, cara.
Quando eu coisa, eu tava com o rebaixamento, eu não sei, mas era todos, né?
Cara, é um jogador Tiro Immobile.
Mas por que. Mas, a imóvel! Mas eu sou burro, cara! É imóvel, claro! Ai, puta, né?
Propriedade,
é imóvel. Imóvel,
cara, é só trocadilho infame.
Mas
cara,
tinha que saber.
Cara, mas aqui é o tradutor Google tem bom humor, né? Quer fazer o quê? Última, vai lá, essa é boa.
Brisa boa.
Brisa boa.
Brisa boa? Boa
na noite?
Meu Deus! Bonaventura, né? Brisa boa. Benevento! Benevento! Eu acertei. Já pulei o Fernando! Me empolguei! Porra, brisa boa.
Benevento bom.
Eu pensei alto e falei, desculpa, Fernando.
Esse foi o melhor. Esse daí foi melhor que os outros. Esse
é, mas errou.
Deveria ficar quieto aqui, estraguei, Fernando.
Eu tô sentindo São Paulo.
Então, vai ser. Com esse tradutor Google, bicho, a gente vai pra... A gente sabe tudo italiano, né, cara? Impressionante.
Beleza. É, o programa aqui teve a parte de contração, tudo, mas vamos pra encerrar. Fernando, como é que você recomenda pro apostador, pro ouvinte nosso, teve paciência pra aguentar nossas piadas infames, tá falando coisa séria agora, recomendação de como você se comportaria nesse começo de temporada italiana, campeonato italiano, pra apostar. Claro que tem que ter os cuidados, ver os times jogar, estudar, blá, 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 mas características próprias desse italiano, na tua opinião, que você recomenda que preste atenção, por gentileza.
Eu acho que, assim, os favoritos vão seguir, assim, bem, pelo menos nessas primeiras rodadas. Os favoritos que eu falo é Inter, Milan, Juventus, né? São times que estão mais sólidos, porque nós não tivemos uma grande pré-temporada, né? Então esses times vão voltar bem forte, e eu acho que até umas 6-7 rodadas, assim, eles vão conseguir se sobressair. Então é observar mais como estão as linhas dele, mas essa aí apostando em hoje de 1.30, hein, pessoal? Mas é pegando umas outras legais, tipo a do Milan contra o Bologna, que foi uma boa oportunidade. Já a da Juventus contra a Sampdoria, esperava um jogo duro, e a gente viu que fisicamente a Juventus sobrava, né? Até por ter voltado com menos tempo, né? É, jogou até um pouco, até pouco tempo atrás, né, naquela fase da Champions, né? E aí não teve tanto tempo de férias. Então é bom ficar de olho aí nessas equipes. E gol! Italiano é gol, mas espera ali, dá uma olhada, assiste os primeiros jogos, escolhe pelo menos um jogo, vai passar um jogo na Band e um na Sport TV ali. Então aproveita para tentar assistir e conhecer os times aí numas duas, três rodadas aí. Para começar... Apertar o all-in tudo aí.
All-in é boa, né? E vai ter dica do italiano escrita por você ou colocada na Kombi? Como é que vai ser a tua companhia?
O italiano vai ser um dos campeonatos que eu vou seguir, né? Eu tô diminuindo um pouco os campeonatos que eu trabalho, né? Pro Aposta 10, até para ter tempo de fazer as coisas, porque chega uma hora que a gente já não tem mais tempo. E aí o campeonato italiano, dos europeus, ele e o francês são os únicos que eu devo fazer alguma coisa de português também ali, né?
Mas Fernando.
São os dois. Diga, meu amigo.
Cara, parece uma pergunta estranha aí, mas qual é o italiano que entra na toga Kombi aí, cara?
que é?
Tipo, qual é o time italiano?
Bergonzi, Bergonzi.
Você tá assistindo umas coisas muito diferentes aí.
Isso,
o italiano não entrou na Kombi, não. Não entra. A Kombi... A Kombi é só o futebol aqui, só.
Só daqui. Mas se tivesse um time aí, um italiano legal, quem é que estaria sempre na Kombi?
Kombi? Juventus. Juventus e Milan.
Cabe 11, né, na Kombi, né?
Cabe.
22, já
sei lá, a Kombi. Depende da Kombi, né?
A Kombi é que nem coração, né, cara? Tipo, é democrático, mas pega fogo do nada, né?
se ela tiver banco atrás, né? Se ela não tem. Tudo depende, né?
Não, a maior sacanagem é Kombi com aquele banco traseiro solto e você não avisa os caras que estão lá. Aí você dá uma freada, voa o banco, voa os caboclos pra qualquer lado.
Eu andei poucas vezes na minha vida de Kombi, eu sou sincero, né?
Eu já dirigi Kombi, inclusive em subida.
É dureza. Não, por isso que tá vivo ainda, por isso que tá vivo ainda.
Eu gosto das facilidades da vida agora, então eu não dirijo longe. Mais uma Kombi.
Tá. Então, Fernando, deixo pra você dar o nosso o encerramento do programa. Obrigado.
Falou, então, pessoal. Vamos acompanhar o campeonato italiano aí no Aposta 10. Vamos lucrar e manter a interação ali. Vou tentar passar também sempre algumas análises ali da rodada a rodada. Coisa que eu gosto de fazer no Brasileirão. Seguir o italiano assim dessa forma também.
Isso aí. Encerramos mais um Aposta Cast. Muito obrigado pela sua companhia. Abraço, Bruno!
Valeu, valeu, valeu!
O Aposta Cast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.